Audiobook grátis apresenta Ato Único, Cenário. A cena representa uma parte agreste dos jardins de Saul. Há de do espectador uma fonte, de que se vê correr a água entre pedregulhos ao redor da fonte, um rebordo de aparência modesta, para pouso dos cântaros, e que pode também servir de assento. Há de da fonte, a fonte de Magron, vê-se uma romãzeira pintalgada com as suas lindas flores vermelhas, que se debruçam sobre a água. Aí do espectador, um banco rústico, feito de pedras, disposto em dois planos diferentes, como dois degraus, ficando mais baixo mais para o centro, e não comportando nenhum deles legar para mais de uma maior pessoa. Ao F os muros e fundos do Palácio de Saul, enladeados por duas alamedas que comunicam os jardins com as estradas. Anoitece. Ouve-se ao longe o coro a seco dos levitas de David. Ambiente de calma e de poesia. Depois do levantar do pano, a cena permanece por algum tempo deserta, para melhor efeito da música. Entram então as servas, primeiro umas, depois outras, em grupos. Vestem túnicas de mangas largas, manto curto pela cabeça, deixando ver o cabelo na frente e trazem argolões de ouro nas orelhas e nos braços e alpercatas nos pés. Ato único cena em Abigail, Jezrael, Sarvia, Sara, Orfa e Tamar. Orfa entra sozinha e o ai silenciosamente encher a sua bilha fonte e instantes depois entram as outras, todas pela alameda da E. Tamar, com embevecimento, como é lindo o canto dos levitas de David. Jezrael, e que tarde maravilhosa. Ouvem a música. Orfa, quebrando o êxtase, é encher os cântaros e voltar depressa, que o caminho é comprido. Por cento Abigail, e a noite aí vem. Jezrael, a lua nos fará companhia. Orfa, nas noites de lua cheia é que as sombras passeiam pelas estradas. Tamar, às vezes elas são compridas como as palmeiras, outras rasteirinhas como anãs. E movem-se de um lado para o outro com uma agitação. Ainda ontem à noite, apagada a candeia, fiquei-me a fiar com a mãe, perto da porta. Quando de repente levantando os olhos, vi passarem as sombras de duas mulheres abraçadas. Uma era alta, outra pequena. Tremi de medo. Pausa, eram com certeza as sombras de Ruth e de Noemi. Jezrael, como pode a gente do país de Moab projetar a sua sombra nas areias de Galaad? Dize, Tamar. Tamar, elas já não são do país de Moab, mas do país da morte. Eu tenho isto coisas de me porém a carne arrepiada. Gesto de estar transida. Abigail, que tem poisado o cântaro na fonte, olhando para trás, quem anda à noite por esses caminhos, não são figuras inconsistentes. E Merob, mulher de Mulatita, mais a sua serva perfumadeira. Foram elas que passaram peta a tua casa, Tamar. Orfa, dizem que ela chora a sua esterilidade, como Sara e Ana choraram a sua antes de serem mães. Entram Sarvia e Sara. Jezrael, e também que despreza os vestidos vermelhos e dourados da gente poderosa, e anda sempre envolvida em véus brancos. Por que será? Sara, que tem ido à fonte e molha a mão na água, como a água está fria. Tamar, para Jezrael, até já foi ao Monte Efraim, consultar a sacerdotisa. Débora, que a desiludiu. Abigail, por isso o marido procura outra mulher, que lhe dê filhos. Sarvia, pois por ter filho há, o meu senhor procura outra mulher, que os não tenha. Orfa, por isto ou por aquilo, eles sempre gostam de variar. Sara, ainda na fonte, os homens são terríveis. Abigail, Abner sovava a primeira mulher como nós o pão. Com esta, agora, tem mais cuidado, porque é general do rei. Jezrael, não te esqueças, Abigail, que estamos nos jardins de Saul, e que podem ouvir as tuas falas. Abigail, não há por aqui senão sapos e sardoniscas, e estas bem pouco se importam com o que eu diga, ou deixe de dizer. Sarvia, que tem estado sentada, com a mão rio queixo e a bilha aos pés, a ouvir as outras, porque consentirá ele, que é tão austero e zangado, que a filha ande como uma vagabunda pelos campos, a horas mortas da noite? Abigail, Merob faz o que entende porque é protegida por Samuel de Ramata e querida por David. E que pôde a cólera de Saul contra a palavra de Samuel e a música de David. Sara, como para si, com admiração, ele é ungido do Senhor, e matou o gigante Golias. Pausa. Orfa, e o ai casar com a filha mais nova do rei. Abigail e Tamar, impondo silêncio, psiu. Psiu. Sara, para si, enamoradamente, como é formoso, David. Jezrael, o meu cântaro está cheio. Enche agora o teu, Savia. Savia, deixa-me descansar. Ao menos, enquanto a gente está na fonte, não carrega pedras. Orfa, não tens medo que venha por aí o escudeiro do rei, e nos faça sair a correr? Savia, sempre sentada, Siba. Que me importa? Pausa, quem eu quereria ver, era Merob. Nunca vi. Nem de longe. Ela é bonita ao menos, Abigail? Abigail, é singular. Tem um olhar diferente do das outras mulheres. É alta. Branca como os lírios do Eufrates, e traz as mãos cobertas de anéis. Jezrael, o véu que a cobre é tão fino, que nenhum tir de Jerusalém seria capaz de fazer outro igual. Abigail, dizem que no palácio ela mal fala às pessoas que a rodeiam e no entanto cá fora faz parar as moças que andam a laborar, e pergunta-lhes coisas esquisitas. A mim, quando eu voltava ontem do campo de Jonatas, sobraçando um feixe de feno, fez-me parar, pôs-me no queixo a mão, ergueu-me a cara para diante da sua, assim, imita o gesto, pegando no queixo de Orfa, mergulhou seus olhos nos meus até ao fundo do coração, esteve assim um bocado, e depois perguntou-me, tens mãe? Como eu lhe respondesse, que sim, voltou-me as costas, e continuou seu caminho. Savia, já fez a mesma pergunta a Esther, filha de Eli. Abigail, toda ela recendia cinamomo e anardo. Mas vamos, moças. O meu noivo espera-me junto à cerca das rosas, e prometeu trazer-me hoje favos de mel e pasta de figos secos. Sara, olhando para a água corre devagar. Jezrael, sorvendo o ar, e como o ar cheira bem. Savia, também eu gosto de pasta de figos secos se não tenho queimadeê. Tamar, arranja um noivo. Orfa, ontem, aquela moça alocada, que anda por aí, saltou ao pomar de Saul e roubou-lhe os melhores figos. Siba correu atrás dela, mas com tamanha infelicidade, que tropeçou numa pedra e foi de fuças ao chão. A pequena livrou-se, às gargalhadas. Mas o Siba é que ficou furioso, e jurou matá-la se ela voltar. Eu muito gostei de o ver cair. Quando se levantou do chão estava da cor daquelas flores, a ponta romanceira. Jezrael, da romanceira de Saul. Abigail, no centro da cena, espreguiçando-se, Siba não perdoa ponto barra inversa. É o melhor cão de guarda do canil do rei. Savia, tem sono? Abigail, levantei-me com as estrelas, para ajudar a mãe. Sara, que tem ido a escutar, a Alameda daí, andam à bulha, no jardim do palácio. Orfa, devem ser gritos da mulher de Abner, por tê-la apanhado o marido a beijar. Termina a frase ao ouvido de Abigail, que sorri. Jezrael, curiosamente, a quem? A quem? Tamar, não. O barulho cresce, são antes as mulheres cantando e dançando, canta e dança. Em frente do palácio, Saul matou 1.000. Mas David matou 10.000 filisteus. Abigail, cala-te, Tamar. Cena 2 os mesmos, Zagala e depois Siba e alguns guardas. Zagala, entra correndo, sobraçando no regaço flores e frutas roubadas procura onde refugiar-se. Vem desgrenda, com as vestes rotas, mais suspensas de um lado que de outro, e com um surrão a tiracolo. Procurando refúgio, exclama, estonteada com desespero, invocando o céu, Senhor. Transformai-me em planta, em pedra, em pó. Vendo as moças, depois de olhar em torno, moças de Galaade. Escondei-me, que ele aí vem, mais os seus cães ferozes. Vendo a hesitação das raparigas, pelo amor de vossos pães. Jezrael, para Abigail, o Siba mata, Laia. Disfarcemo-la. Ouve-se dentro o latir dos cães, que horror. Abigail, tirando as arrecadas das orelhas, depressa. Toma as minhas arrecadas. Zagala, pondo nervosamente os brincos nas orelhas, eu te darei as rosas de Merob. Sara, e o meu manto? Toma-o. Compõe-lhe o manto. Zagala, eu te darei figos de Adriel. Jezrael, e o meu cântaro? Dá-lhe o cântaro, enquanto Orfa puxa a túnica da Zagala. Até aos pés, e lhe esconde o surrão nas dobras do manto. Zagala, para Jezrael, eu te ungirei de nardo. Abigail, pondo a bilha ao ombro, em uma atitude graciosa, imita o nosso gesto. Zagala, eu vos levarei a todas a beber da fonte de Moisés. Imita o gesto de Abigail. entram os perseguidores Siba na frente. Os outros guardas atrás. Um deles traz dois cães, presos por uma corrente. Cena 3. Os mesmos, Siba e os guardas Siba, que vem fazendo alarido com os guardas, entra furioso. Topando com as moças que rodeiam a Zagala para ocultá-la, que fazeis aí todas, juntas num bolo? A confidenciar tolices, aposto. Vai respondei-me. Não vistes passar por aqui uma moça loucada, com o regaço pejado de frutas? Abigail, com ingenuidade, nós, não. Siba, ah, se mentis, vos farei a todas afogar nas águas do Jordão, com pedras ao pescoço. Tamar, para que mentir? Que nos importa a nós uma ladra dos pomares, uma filha das ervinhas do chão? Siba, eu sei lá do que sois capazes, vadias. Bem sei como encobris as faltas umas das outras. Fosse eu pai de uma de vós. Para os guardas, então. Por que vos pasmais aí atrás de mim, só porque eu paro? Andai. Procurai-a. Não pode andar por longe. Se a apanho, amarro-a e ático sobre ela, os cães. Pensa que é só saltar a vinha de Saul, e fartar-se nela, como se fora sua. E anda sair a ganir risadas pelos caminhos fora. Para Tamar, ela costuma andar para as bandas de tua casa, Tamar. Se tua mãe lhe der mutreco de carne ou gole de leite, terá de se haver comigo. Sabei todas que matar a fome daquela praga é um crime, porque ela é, nem mais nem menos que uma filha dos filisteus. Sussurro de surpresa entre as moças, em ásios abafados, é o que vos digo. Sara, à parte, com pavor, filha dos filisteus. Os guardas, entretanto, desde a ordem de Siba, têm estado à procura da Zagala exceto dos cães, que permanece atrás do escudeiro. Siba, sempre irritado e agitando-se, se escapar hoje, não escapará amanhã. Hei de arrancar-lhe a língua, para que não saboreie nunca mais frutas alheias, e furar-lhe os olhos, para que não cobisse as flores do rei. Não se brinca assim com o escudeiro da minha ordem. Para as moças, mais para que vos juntais assim umas de encontro às outras, como ovelhas em curgo apertado. Hein? Vá! Separai-vos. As raparigas afastam-se timidamente umas das outras, ficando sempre a Zagala meio oculta. Sarvia, que é da tua bilha? Sarvia, quebrei-a no caminho. Junto ao rochedo da separação. Vim a cantar com a Abigail, rolei nos seixos. Catrapus. Dei com o corpo e a bilha em terra. Siba, e onde és-te o teu manto, Sara? Sara, encontrei um pobre a tiritar de frio. Enrolei-o no meu pano. Siba, mal andastes ambas. Se fosseis minhas. Filhas, caro pagarias o despropósito. Não foi para aquecer as costas leprosas de um mendigo tratante. Que tua mãe, para Sara, teceu o teu manto nem. Para que Sarvia levasse água para casa na concha. Da mão, que o pobre do pai lhe deu uma bilha. Um guarda, que vem da alha de, não. Encontrei nada. Siba, voltando-se para o guarda dos cães. Será melhor soltar os cães, que são mais atilados. E acabarão depressa com isto. Orfa, que medo. Jezrael, não. O guarda hesita, curvado. Para os animais. Abigail, avançando, Siba. Os cães cairiam. Sobre nós, que somos inocentes, e Deus te puniria. Tem piedade. Lembra-te que estamos nos jardins de Saul, e a serviço dos nossos senhores. Siba, para o guarda, espera. Para os outros guardas, que vêm também da alha da D. E olham para todos os lados, andais como bêbados, de um lado para o outro, e entretanto o tempo aí correndo. É só quem corre, o tempo. E ninguém o apanha. Abigail, com doçura, tentando domesticar a fera, escuta, Siba. A cólera é cega procura. Acalmar teu sangue. Essa moça, cabreira, ou lá. Que é, costuma ir dormir por as bandas do Malatita. Enquanto a persegues pela estrada direito. Ela torceu naturalmente pelo atalho das macieiras. E os trigais de Jonatas. Siba, sim, talvez. Para os guardas, se, em vez de irdes chamar-me, no que perdestes tempo, tivesse soltado os cães e corrido atrás dela, já de, há muito lhes teria escravado as unhas na carne. e vergonha que uma mulher saiba correr mais que os homens e há. Mas se esta é lépida como as cabras, eu sou teimoso e forte como os lobos. No fim há de se ver quem vence. Tamar, vencerás tu, Siba. Vai procurar a filha dos filisteus nos campos de Jônatas, e a nós, deixa-nos em paz. Vê, Siba, para os guardas, parti rondai os campos de Jônatas e trazei-me a rapariga viva ou morta. Um guarda, mas se Jônatas se opuser? Siba, dizei que ides ao mando de Saul, seu pai. Saem os guardas. Para as moças, e vós, ide-vos por essas estradas sozinhas. Sara, iremos cantando, que a música é boa companheira. Siba, com enfado, ó, música, música. Já tenho os ouvidos cheios. Sai pela Alameda da É. Cena 4 Os mesmos, menos Siba e os guardas Abigail, que tem ido a ver se Siba se afasta, volta, e diz a meia voz a Zagala, ele chamou-te filha dos filisteus. Zagala, não. As moças, acusando-a, sim. Sim. Ele disse que és filha dos filisteus. Zagala, deixá-lo falar. Siba quer morder o meu coração como eu mordi as maçãs de Saul. Eu não sou filha dos filisteus. Sou filha de uma pedra e de um carvalho do Monte Betei. Savia, impostora. Jezrael, dize a verdade, ou gritaremos. Pelo Siba. Zagala, para Jezrael, que te importa? Que eu seja filha de uma pedra, ou de uma simples pastora devorada pelos lobos. Quando eu trato das ovelhinhas que encontro abandonadas. Não lhes pergunto, quem foi tua mãe? Procuro minorar-lhes o sofrimento, e nada mais. A natureza, que a criou a ela, criou-me a mim. Somos irmãs. Quase chorosa, a verdade. A verdade. Todos me pedem, ninguém me diz, a mim. Toma os teus brincos, Jezrael. E a tua bilha. E o teu manto. Restitui os objetos a cada uma das servas a que se dirige. Sara, para as outras, deixemo-la. Abigail, para Zagala, se quiseres, é. Tens medo, vem dormir comigo. Vê. Zagala, não. Abigail, para as moças, então é encher as bilhas, e partir, que a noite caiu, e minha mãe já deve estar com os olhos estendidos pelo caminho. Orfa, e a minha? Zagala, como sois felizes, vós, que tendes mães. F.A. Savia, para as ver trabalhar e para ver sofrer. Zagala, com muita comoção, e para as underline. Beijar, e para as amar. E para que elas vos tivessem embalado em pequeninas. Imita o gesto de embalar uma criança. Com outro tom. Amanhã a esta hora, encontrareis aqui na fonte, de Magron, embaixo da romeira de Saul, favos de mel. Framboesas. Agora, mais baixo, se tiverdes ouvido esta noite latir os cães de Siba para estas bandas, ah, então. Nada achareis. Sara, dize-nos ao menos o teu nome. Zagala, não tenho. Sou a Zagala das cabras sem dono, dos bichos sem pai nem mãe. Quando os pastores atiram para o fundo dos vales as ovelhas gafentas ou os cabritinhos estropiados, desço a apanhá-los, trago-os para Minijé. Torno-os nédios e lindos. É para eles que eu roubo as frutas e as plantas do Siba. Mas não digais nada, hein? Não digais nada. Pausa, a estas horas, coitadinhos, devem estar a chamar por mim. Com os seus balidos compridos. Mas não irei. Ah, não. Enquanto os guardas me procuram para os lados do Jônatas, eu passearei despreocupadamente pelos jardins de Saul. Abigail, fala baixo. Zagala, rindo e dando a Jezrael flores. Que tira de dentro do surrão, onde as tinha escondido a entrada de Siba e dos guardas, toma. Para todas, adeus, moças de Galaadum, vou passar a noite nos jardins de Saul. Vou assaltar a vinha do Siba. Sai, apregoando, pela Alameda. Dadê, quem quer uvas doces? Quem quer uvas? Do rei? Savia, é louca. Orfa, que se livre da cólera de Saul, que anda enfurecido. Tamar, por quê? Sabia, entre dentes, despeitos. Abigail, não diz todo o povo que David é guerreiro mais vivaz e mais justo do que o seu senhor. As próprias mulheres, nas eiras, cantando. Saul matou 1000, mas David matou 10.000 filisteus. Não fizeram Saul criar raiva contra David? Sabia, tenebrosa, até os reis têm inveja. Cena vê os mesmos e David, não deveis repetir o que diz o povo. As moças, David, conversas de moças à beira da fonte devem tratar de outras coisas. Orfa, que havemos de dizer, nós, pobres ignorantes, senão o que ouvimos dizer aos outros? David, falai de amor. Falai de amor, e dai-me água, que trago muita sede. Senta-se na beira da fonte. Sara, aproximando-se com timidez comovida, é verdade, David, que vais casar com Micol. David, quem sou eu, para ser genro do rei? Sara mostra-se contente com a resposta. Tamar, oferecendo a bilha, bebe, David. Sara, como eu gostaria que nos contasses por tua própria boca, a tua façanha com o gigante Golias. David, depois. Para as moças, quero sentir a minha sede mitigada por vós todas. Cada uma me dará um gole da sua bilha. Começa tu, Sara. Bebe, como a tua mão treme. Sabe a mel, a água do teu cântaro. Agora tu, Jezrael. Bebe, a tua água cheira a raiz do cardamomo. Uai sucessivamente bebendo de cada cântaro. Tamar, para Abigail, como ele é bom, que não desdenha de nós, e vem procurarmos a hora da fonte. Pede-lhe tu também, para que nos conte a história do gigante. Jezrael, dando-lhe as flores que recebera da Zagala, aceita, David, para enramares a tua harpa. David, de que prado colheste estas flores, Jezrael? Aspira-lhes o aroma. Jezrael, deu-mas uma mocinha tonta, que anda por aí. Todas, impondo-lhe silêncio, psiu. David, deixai-a falar, que tem? É ela bonita como tu? Jezrael, muito mais. Tem os olhos negros como amoras, e o cabelo enrodilhado como as palhas de um ninho. Mas não digas ao Siba que a vimos. David, continuando, porque ele é perseguida com seus cães ferozes. Sei. Aquela moça de dia é esquiva como as corças, mas à noite assalta os pomares, e chega a entrar nos redis para roubar o leite às ovelhas. Ninguém a apanha. Deve estar investida do espírito maligno. Runs de susto entre as moças. Sara, observando as outras, ela pediu ao senhor que a transformasse em planta, em pedra, ou em pó, e o senhor não a ouviu. Abigail, dize antes David, que segredo é o teu para aplacares as fúrias e as cóleras de Saul? David, levantando-se e entalando as flores no cinto, o segredo não é meu, é da música. Orfa, dizem que o rei quando se zanga basta um arpejo teu para sossegar. É verdade? Sara, súplice, conta-nos tudo, David. David, começando baixo, e animando-se até entusiasmar-se, sim. Saul é fácil em exasperar-se. Uma palavra, um gesto que o contrare, e logo se põe desconfiado e sombrio, até enrubescer-se, inflar-se todo, até explodir em imprecações que atordoam a gente e fazem tremer o palácio. Ah! Fugirias como folhas secas no rodopio do vento se ouvisseis às vezes como vejo, as barbas agitadas, os olhos em sangue, as grandes mãos crispadas, a boca retorcida, e todo o corpo a crescer-lhe, a arder como uma fogueira na febre da raiva. Porque o povo nos foi ao encontro quando voltamos da guerra, e as mulheres cantassem levianamente o que sabeis, Saul matou 1000, mas David matou 10.000 filisteus, pôs-se tão cheio de veneno e comido de rancores, que, indo eu a tocar um dia, ele pegou na lança e atirou à parede, no intuito de que ela me traspassasse o corpo antes de chegar ao fim. Sara, ansiosa, e tu? David, e eu com os olhos nele e as mãos na harpa, desviei-me para o lado, e senti a lança passar rente ao meu ombro. E foi como se não tivesse percebido nada, comecei a tocar, e a proporção que me ouvia, o aspecto de Saul se transformava. A cor de brasa das suas faces entumecidas tornava-se doce e branda, os cabelos da cabeça e da barba, de revoltos, irritados e ásperos, descaíam, enlaguecidos e mansos, toda a rede dos seus nervos e músculos encordoados, se distendia serenamente e no olhar duro e seco, em que aparecera uma vontade desairada de amaldiçoar, de ferir, de fazer sofrer, derramava-se pouco a pouco uma onda de ternura e de bondade. Eu a tocar e ele a ouvir, esquecemo-nos ambos do mundo e do tempo. O Senhor desce ao meu coração, quando toco, derrama-se no meu sangue, palpita nas minhas veias, faz-se o ar que respiro, o pensamento que me exalta o cérebro, o som que me entra pelos ouvidos e é criado pelos meus próprios dedos, no anseio de realizar a irrealidade. Investido pelo Senhor, a minha música é um sopro divino e Saul, dominado por ela, escuta a voz de Deus na minha harpa. Pausa, assim todas as suas lanças se hão de cabrar quando ele as desferir contra aquele que o livrou do gigante do Jetro-Sara, embevecida, a meia voz, conta, conta, David. David, ouvido pelas moças com comoção religiosa, ele tinha 6 côvados e 1 palmo de altura. Cobria-lhe a cabeça um enorme capacete de cobre, tão reluzente como a couraça de escamas, de peso igual ao de 5.000 ciclos, que lhe cingia e defendia o tronco. De cobre eram também as botas, que lhe subiam até aos joelhos, e o escudo que trazia na mão, mais a haste da lança, ainda maior que o órgão de um tir. Assim o vi caminhar, como uma torre que se pusesse a andar na vastidão estupefacta do campo. Quando se voltou para os esquadrões de Israel, os seus olhos fuzilavam, no alto, como o relâmpago se da caverna. Escura da sua larga boca saiu-lhe a voz, tonitruando injurias, quem sois vós, gritou, para. Ousar de sequer erguer a vista para mim? Por. Acaso não sou eu um filisteu, e vós todos miseráveis servos de Saul? Que mereceis, lama israelita, senão que eu vos calque com meus pés e vos faça desaparecer da face da terra, criada só para o gozo da minha raça forte e poderosa? Ninguém respondeu. E ele então, com esgares de escarneio, desafiou, vá. Escolhei, se há tanto vos atreveis, um homem dos vossos que se venha bater comigo, só por só. E, como todos tremeram. Como todos fugiram, eu fiquei só, e não tremi. Tu, tão pequeno? Exclamou ele a rir, cuspindo com desprezo para o chão. Não há homens pequenos nem há homens grandes, há. Homens corajosos e homens pusilânimes, respondi com arreganho maior. E comigo pensei. O Senhor, que tanta vez me livrou das garras dos ursos e dos leões, quando o menino pastor eu conduzia os meus rebanhos, me assistirá também a esta hora. Sem o costume das armas, escolhi depressa a meus pés 5 pedras limpas, meti-as no meu surrão, e segurando bem a minha funda e o cajado, seguia direito para o filisteu. E ele escarneceu ainda de mim, dizendo, sou eu acaso algum cão, para me quereres bater com um pau? Deitei por terra o cajado. E ele vociferou então maldições contra os meus deuses. Depois, brandindo a lança, gritou com vozeirão, atreve-te, cão israelita. Chega-te para mim, se és capaz. E eu lançarei as tuas carnes ainda quentes. As aves do céu e as bestas da terra. Em um relance, vendo-o investir contra mim, recuei um passo, arqueei o corpo. Dei volta à funda. Imita os gestos que descreve, te arrojei-lhe uma pedra à cabeça. A pedra cravou-se-lhe na testa, é? Ele caiu de borco no chão. Estava morto. As moças, com entusiasmo, belo apóstrofo barra belo. David. David, caindo em si, e mudando de tom, mas isto não são falas que se digam a moças, na beira da fonte. Aspirando as flores que tira do cinto, como são cheirosas as tuas flores, Jezrael. Sara, fê-las Deus para ti. Cena 6. Os mesmos e Siba. Siba, David, Micol pede-te para ires abrandar a cólera de Saul seu pai, a quem más novas vindas da cidade de Nob puseram fora de si. Com intenção, Jonatas está ao lado do rei. David, para Siba, e depois para as moças Cifrão. Eu vou. Que a boa lua vos ponto acompanhe nos 4 caminhos de casa, que não há candeia melhor. Jezrael, adeus. Sara limpa os olhos. Nas mandas, todas as moças se voltam enternecidas para David, que sai a de dizendo-lhes adeus. Com gestos. Siba, depois de contemplar a cena com ar de desdém, está muito bonito. Enquanto as pobres das mães fazem estalar as bochechas de tanto assoprar o lume, ou entorpecem os dedos na áspera faina de fiar o linho, deixam-se as filhas ficar horas e horas na fonte a conversar e a mandrear. Deixem-se estar, que eu irei de porta em porta dizer como passais o tempo na fonte de Magrão, súcia de vadias. As moças não respondem, e voltam as costas ao Siba, que sai com um gesto de ameaça. Cena 7. Os mesmos menos Siba, e mais Merob e Marta entram. Merob e Marta, ai, as moças, ao vê-las, encolhem-se pelos cantos. Abigail, baixo para Sara, é Merob, a filha do rei, e Marta, sua serva. Savia, com satisfação, enfim. Marta, que estranha fantasia, Merob, advires para este lugar a estas horas. O rumor da água aumenta o pavor da solidão. De todos os cantos dos jardins de Saul, é do que eu gosto menos. Filerob, e é do que eu gosto mais. Marta, é aqui que as servas vêm à noitinha encher os seus cântaros. Merob, como as invejo. Marta, fala baixo, olhando em roda, ainda não se foram todas embora. Merob, quero vê-las. Para si, quem sabe? Marta, e não nos devemos nós ir também? É esquisito, que tanto gostes de andar por sítios agrestes e solitários. Merob, é na solidão que eu não estou só. Não percebeste ainda como me sinto isolada, quando no meio de muita gente? Marta, queixam-se todos da tua concentração e do teu silêncio. Merob, é no silêncio que escondo meu ódio e meu sofrimento. Marta, disfarça. Vê Merob, disfarça. É portanto ocultar o meu sentimento da luz do sol, que o refúgio na sombra. Só à noite e a ti, minha fiel, posso eu confiar o meu desgosto. Era que, lembras-te? Que na minha meninice eu me vinha enfeitar com as flores da romãzeira e mergulhar as mãos na água fria. Marta, vamos-nos embora. Merob, estamos perto do palácio. Que medo podes ter, dize. Marta, não sei. As moças começam a sair, pela alha é. Merob, interrompendo os passos de Tamar, que o ai a sair, depois de o terem feito Abigail e Sara, para quem levas essa água? Tamar, para o meu senhor. Merob, como te chamas? Tamar, Tamar. Merob, tens um lindo nome. Pousa a tua bilha no chão. Tamar pousa a bilha. Merob põe-lhe a mão no queixo, aproxima-lhe o rosto do seu, e olhando-lhe bem para os olhos, tens mãe? Tamar, não. Merob, não a viste nunca? Tamar, nunca. Sai orfa. Merob, não há quem não tenha conhecido a mãe, ao menos em pequenina. Tamar, eu não a conheci. Marta, Merob. Merob, deixa-me. Para Tamar, conta-me a tua vida. Marta, esta gente não sabe exprimir-se. Merob, buscando auxiliar Tamar, enjeitaram-te, talvez. Puseram-te como a Moisés à beira d'água, nuazinha e a tremer, numa noite de lua. Quem te apanhou e acalentou, te deu o seio e te fez mulher. Tamar hesita, responde. Marta, que dizia eu? Tamar, narrando com simplicidade, minha mãe era uma mulher de Ramata, filha de Éden, mulher de Jardim. Tinha eu dias de nascida, quando, saindo ela uma tarde a juntar gravetos, um raio a matou. Merob desinteressa-se da moça, que desapontada pega a bilha e sai. Uma a uma tem saído as raparigas. Fica apenas Sarvia, na fonte. Cena 8. Merob, Marta e Sarvia. Marta, desvia o teu pensamento dessas ideias. Saul começa a voltar-se contra ti, Merob. Merob, não me chames Merob. Dize antes Mara, que significa amargura. Marta, de tanto cultivares a tristeza, tu a tornas maior. Reage, e aprenderás a sorrir. Merob, sorrindo, aprendi a sofrer. Marta, eu sei. Merob, não. Tu estavas no monfe e não sabes tudo. Olha, foi neste lugar que em uma tarde de verão meu pai mandou vir à sua presença um prisioneiro filisteu, para que nos divertisse a todos com as suas danças. Armaram-se dois servos com lanças, para lhe espicaçarem os pés quando cansasse. Eu ria-me, entre meus irmãos, antegozando os saltos e os gestos grotescos do inimigo, algemado de ferros. mas quando ele entrou, pus-me séria. Um sentimento novo de piedade e de respeito despontou subitamente em mim. Ele era lindo, alto, esbelto, de um moreno suave, e tinha, apesar de algemado, as atitudes de um deus. Mandaram que dançasse. Dançou. E a cadência dos seus passos tinha um ritmo novo, uma dolência que era ao mesmo tempo viril e amorosa, forte e languida. Marta, pesavam-lhe os ferros. Merob, pesava-lhe o coração. Em um dos seus volteios, os seus olhos se encontraram com os meus, eram negros como a treva. Eram quentes como o sol. Sarvia presto ao ouvido. Marta, para que recordar? Merob, recordar é reviver. Pausa. Suspiro, e o prisioneiro de meu pai foi posto a cavar a vinha e a tosquear ovelhas. Acostumado a lidar com espada e lança pelo seu rei, foi constrangido a trabalhar como um simples servo. Ele era lesto e airoso. Eu era linda e jovem. A sua voz era persuasiva. Os meus ouvidos ávidos de harmonia. Baixo e comovida, foi assim que nos amamos. Marta, a água que passa não volta atrás. Olha para diante, Mara, olha para diante. Merob, para que fez Deus então a saudade, senão para olharmos para trás? Eu ainda. Não te disse que à noite, envolta nos véus maternos, eu saía para a vinha, devagarinho. Devagarinho. E ia ter com ele. Marta, cautelosa, cala-te, que ainda há uma rapariga na fonte, e pode ouvir-te. Merob, chama-a. Marta, pois já não basta. Merob, insistente, chama-a. Marta, indo a Sarvia, que continua de costas, a tua bilha deve estar transbordando. Sarvia, a água que foge não se perde. Mete-se pela terra de onde veio. É como a queixa de quem não tem quem a escute. Marta, por que não foste com as tuas companheiras? Sarvia, as minhas companheiras são as pedrinhas do chão e as estrelas do céu. Merob, que estranhas falas tens? Dize-me, tens mãe? Sarvia, a minha mãe é serva como eu, é. Anda a esta hora, janquida de trabalho a acender o lume para a ceia. É uma triste mulher, queimada de sóis e crestada pelas ventanias. Para não lidar com ela, a remexer cinzas e a cozer trapos. É que eu me demoro a ver correr as águas da fonte sempre é melhor. Ver trabalhar só é divertido quando, quem trabalha é gente alheia, ou, quando não tenhamos de nos misturar ao seu trabalho. Marta, é ociosa. Sarvia, não sei o que sou. Mas revolta-me dirigindo-se a Merob, ver-te cheia de anéis e de colares e eu não ter nenhum. Merob, tirando um anel, se julgas que isso te possa dar a felicidade, toma. Sarvia, saindo, não quero. Amanhã o meu senhor me chamaria de ladra, e castigar-me-ia. Adeus. Sai. Cena 9. Merob e Marta. Merob, como as almas andam desencontradas no mundo. Marta, é tarde, Merob. Voltemos, sim. Merob, deixa-me respirar aqui mais um momento. Lembrando-se, naquela tarde a romeira de Saul estava em flor. E a fonte parecia dizer coisas diferentes. Enxuga os olhos, comovida. Marta, se choras, melhor é que fales. Contavas que à noite, envolta nos véus maternos. Merob, eu ia ter com ele a vinha de meu pai. Viu-nos porém uma vez o escudeiro, e foi dizer a meu irmão que a rainha saía à noite para o luar. Quis Jonathan certificar-se, e quedou JM uma noite escondido entre imortais do Nho. Vendo-me passar, não me reconhe menor que I. Mim, mais reconheceu os mantos da rainha nossa. Mãe. Marta, com repreensão e piedade, Mara. Merob, não os quis ofender. Mas no outro dia o filisteu prisioneiro apareceu varado por uma lança no coração. E minha mãe, que nada sabiá, não chorou e eu me desfiz em pranto. Houve-se dentro um arpejo e algumas notas de prelúdio numa harpa. Os sons morrem depressa. E são atenuados pela distância. Merob, depois de uma pausa, comovida, não ouves? Marta, é a harpa de David, aplacando a cólera de Saul. Merob, e do infeliz prisioneiro tive uma filha, que não cheguei a ver, porque as servas de meu pai logo a deram ao escudeiro, para que a levasse, nuazinha, para os juncais de um pântano, frequentado pelas feras. Com ardor, a Marta, Marta, toda eu tremo, ao lembrar-me. E adormecida ou desperta, essa cena se reproduz terrivelmente na minha pobre imaginação. Maltratada, escondida, enfraquecida, eu tinha perdido conhecimento de tudo. Mal saí do letargo, clamei: meu filho! Eu quero ver meu filho! Um silêncio de morte respondeu ao meu grito. Quis erguer-me num desespero, ele as mãos de Saul pesaram-me sobre os ombros. Desfaleci. Ah! Quanto tempo assim estive, oscilando entre a vida e a morte? Não sei. Com horror, foi só depois que tudo me disseram. Pausa, o escudeiro partiu a galope, no melhor cavalo se casa. Nem o amedrontou a hora avançada da noite, nem os perigos agrestes do caminho, que ia todo inebriado pela ação do seu crime. E assim chegou ele à margem da lagoa, olhou, tudo deserto. Por entre juncais e ninféas, laivos azuis de luar feriam como agulhas a superfície da água pútrida. A criancinha tremia-lhe mais mãos, como um coração amoroso. Pouco lhe importou. Deitou-a de costas no chão, e voltou a rédea solta para o palácio. E a carne da minha carne, a vida da minha vida, ali ficou sósia, entre iodos e lírios. Entre sapos e perfumes, gesto de arrepió. Ah! Eu ouço, ao ritmo de meu coração, o som abafado e macio, vagaroso e soturno do andar de um tigre. Ele aí vem. Ele aí vem. Cauda estendida, pescoço avançado, narinas aflantes, a farejarem. A presa inesperada. E a voz da minha filha. Ergue-se da terra, num tremulo vagido, como a pedir misericórdia à lua impassível. Entretanto, a fera aproxima-se, e olha já de perto para o doce corpinho arroxeado, bafeja-o já todo, cheira-o, lambe-o, em uma volúpia prolongada. Até que, de repente, o estraçalha com as garras, e o devora deleitosamente. Ah! Eu tenho aqui! Aponta ora um ora outro ouvido, te aqui, constantemente, alucinadamente, o ruído molhado dessa mastigação. Esconde o rosto, horrorizada. Marta, com piedade, talvez as coisas não se tivessem passado desse modo. Mas se assim foi, procura esquecer. Merob, esquecê-la é matá-la mais uma vez. Não quero. Marta, mas se ela foi o teu martírio? Merob, com eloquência, te foi o meu martírio, foi também a minha barra glória. Marta, admirada, como assim? Merob, a minha maternidade. Marta, pobre Mara. A tua maternidade. Não durou uma hora. Merob, com arrebatamento, a minha maternidade encheu-me a vida toda. Ouvi. Essa filha que eu não conheci, é a única razão do meu orgulho de mulher, a única razão da minha vida. Seria loucura esperar que ela vivesse ainda, sei que do seu amado corpinho nem os ossos restam. E entretanto, vês, eu a procuro em tudo. Em tudo a sinto. A natureza inteira não é para mim senão a interpretação da sua vida. O rumor daquela água, aponta a fonte, traz-me um pouco da sua queixa. Este aroma de flores, aspira o ar. Faz-me pensar na sua carne de jasmins, como o clarão das estrelas me faz pensar nos seus olhos e no seu sorriso. Ela está diluída no espaço, é a expressão criadora do amor universal, que em tudo brilha e se reproduz. Marta, que imaginação! Merob, mas não me basta esta certeza, ó! Não me basta. Olhando para os braços, eu tenho vergonha destes braços que não sentiram nunca o peso de uma criança. E para que foram feitos os braços das mulheres senão para erguerem até aos olhos de Deus a sua criatura? Crê, Marta, os braços das mães são as colunas que sustentam o mundo. e os meus, feitos para o amor, permanecem inertes e inúteis. Marta, por que te faria o amor culpado fecunda, e o legítimo te conserva estéril? Merob, desorientada, Luon sei. Não sei. Pois procurei a filha morta até nos beijos de um marido que detesto. Marta, repreensivde, Mara. Merob, o que me vale, é dormir mais mal acordo, encho de caricias invisíveis todos os seres que possam errar por este mundo sem pai nem mãe, e ponho-me a pensar, que tamanho teria agora minha filha. Entra Zagala mirando um cacho de uvas, que traz suspenso na mão, seria assim desta altura? Seria dócil? Seria esquiva? Refletindo, agora já poderia andar com os meus vestidos. Marta, com intenção, e envolver-se nos teus mantos, quando quisesse sair à noite para o luar. Pausa. Cena X as mesmas e a Zagala Merob, ela estaria entrando na idade do amor. Zagala, que traz o cabelo engrinaldado de parras e de uvas, quando Siba acordar, não encontrará as suas uvas. Devastei a vinha do Siba. Rindo e com um gesto à roda, quantas uvas pelo chão. Come uvas, sem ver Merob nem sua serva, que a fitam. Merob, a meia voz, quem é? Marta, não sei. Merob, escuta. Ficam de parte ouvindo. Zagala, ele quer matar-me. Pois que me mate, e que me enterre. Olhando para o céu, estrelinha azul, que estás piscando para mim, lá das alturas, queres uvas doces? Atirando um bago para o alio, aí as mando. Toma. Ah! E o ai e outro bago para ti, estrelinha branca. E outro para ti, estrela de ouro. Atira sucessivamente vários bagos para o alto, embriagai-vos com as uvas de Saul, minhas irmãs. Marta, aproximando-se, quem és que assim falas, e anda só por estas horas? Zagala, depois de um sobressalto, mais uma. Quem sou? Sou eu mesma. Marta, advertindo-a com bondade, isso não é resposta, repara que estás diante da filha do rei. Aponta Merob. Zagala, quer mandar-me amarrar, a filha do rei, para me dar aos seus cães? Com desplante, pois aqui estou. Merob, não te faremos mal, chega-te para mim. Como te chamas? Zagala, não sei. Merob, sorrindo, e docemente, não há ninguém que ignore o seu próprio nome. Zagala, impertinente, eu. Merob, dize-me ao menos o que fazes. Zagala, sou a pastora das cabras sem dono. Marta, era o teu senhor quem é? Zagala, é Deus. Querem saber mais? Merob, sim. Zagala, sou a ladra dos pomares, perseguida pelos cervos e cães de teu pai. Para mim, Rob, gostam de uvas. Querem uvas? Aqui as tem. Inclina a cabeça cheia de frutas, são do jardim do rei. Merob, não quero uvas, mas quero ver-te de perto. Zagala, não. Merob, eu já te disse que não te farei mal. Zagala, promessas são como o visgo em que as aves ficam presas. Merob, defender-te-ei do Siba e de seus cães. Zagala, não mentes? Merob, não minto. Zagala, com confiança, aqui me tens. Marta, parece impossível que ela ande só. Olha em roda. Entretanto Merob, levantando o queixo da Zagala, fita-lhe os olhos. Merob, diz-me, tens mãe? Zagala, acho que não será preciso que toda a gente tenha mãe? Merob, sim, é. Onde se passou a tua infância? Zagala, junto a uma pedra cor da lua é. A um carvalho do Tabor. Merob, comovida, que mulher cuidou de ti, e te amamentou em pequenina? Zagala, a minha mãe era uma cabra cinzenta, que o maometano matou. Também. Eu atirei-lhe uma pedrada. Merob, diz-me a verdade. Zagala, ainda. Merob, se soubesses. Eu ando procurando uma filha, que me tiraram em pequenina, e que seria agora sim, do teu tamanho. Não tens inveja das que têm mãe? E a gala, só uma vez. Doía-me a cabeça. E eu não sabia onde encostá-la. Lembrei-me então de certas crianças que eu via ao colo de certas mulheres, e senti falta de um colo assim. Merob, atrai a Zagala, acaricia-lhe os cabelos e fala sentar-se a seu lado no banco do plano inferior. A pouco e pouco, ajeita-lhe a cabeça sobre os joelhos enquanto fala. Marta. Vai sentar-se à beira da fonte, onde repousa as duas mãos, derreando a cabeça para trás, a olhar para o céu. Eu pentearei os teus cabelos com minhas próprias mãos. E levar-te-ei a dormir a uma cama suave. Fala-me de ti. Conta-me o teu passado. Dize-me a verdade. Zagala, a verdade é destruidora. Criemos a ilusão. Merob, a ilusão, quem madera. Zagala, tu procuras tua filha, pausa. Tenho sono. Merob, curvando-se para ela, com ansiedade, repete. Zagala, eu procuro minha mãe. Encontrámo-nos. Amemo-nos. Beijam-se na boca. Como é doce a tua boca. Merob, como em agradecimento, olhando para o céu, senhor. Zagala, minha mãe. Merob, baixo, com infinita ternura, faze-te pequenina. Quero ver-te crescer. Zagala, para as mães carinhosas as filhas. São sempre pequeninas. Faze. Midor. Mir. Merob, a quem ouviste isso? Zagala, já quase a dormir, a um velho pastor, que havia no vale de Almonte. E que me disse, uma vez, conheci tua mãe. Ela era pastora. E foi devorada pelos lobos. É? Merob, num grito, mentiu-te. A tua mãe. Sou eu. A Zagala estremece, quer erguer-se. Mas Merob subjuga com doçura e a readormece, dizendo cheia de comoção, dorme. Dorme, meu amor. Eu velarei pelo teu sono. Eu velarei pela tua vida, minha filha, minha filha. Minha filha.